Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao Mamilos, o nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer e hoje vou puxar essa prosa sem minha irmã Cris Bartz, que tá ralando muito para entregar para vocês um presentão. Vem aí, hein? Tô avisando. Enquanto isso, passa um café que, ó, hoje a polêmica vai ser forte.
Eu estava de férias em janeiro e aí conheci uma pessoa que se dizia Silva Fernandes. Ele me abordou através do Facebook pedindo solicitação de amizade. Eu aceitei e aí nós ficamos conversando, né? Eu estava assim num momento muito fragilizado da minha vida, com óbito na família, mas eu estava me recuperando. E aí conheci essa pessoa, ele começou a conversar. Ele se identificou como Silva Fernandes, que era divorciado, tinha um filho chamado Marques, que estava num internato, que morava na cidade de Bedford, na Inglaterra, e que atualmente ele estava trabalhando em Okinawa, pelas Nações Unidas, e foi conversando e perguntando. Passou uns 15 dias, ele conversava todo dia, me dava bom dia, minha querida. Sempre falava meu querido, né, para disfarçar. E aí, uns 15 dias depois, ele falou que estava muito sozinho, que era solitário e que gostaria de casar novamente. E perguntou se eu tinha planos para um dia se casar também. E começou a me elogiar, que eu era uma pessoa muito bonita, que tinha muitos conhecimentos. Aí ele falou de férias, gostaria de vir de férias no Brasil, conhecer meu pai, minha mãe, minha família. E sempre com palavras amorosas, gentis, educadas e tudo mais. E aí, e eu falei para ele, um dia confrontei ele. Olha, não existe isso, a ONU não faz isso, mas ele insistia sempre que poderia fazer e que o comandante iria ajudar ele. E aí foi, eu fui conversando. Eles fazem uma lavagem cerebral na sua cabeça. E aí, quando eu cheguei de férias aqui na minha cidade, eu comecei a desconfiar. E aí eu liguei para um amigo meu, para um primo meu que mexe com computação, e perguntei para ele se, como é que eu sabia que aquela pessoa era aquela pessoa, né? Mas ele fez assim, ó, você vai, coloca a foto dele lá e aí você vai ver. Foi quando ele disse, não, isso aí é uma fraude, esse cara tá te enganando. Antes disso, ainda quando eu estava de férias, né, para ver a documentação para ele vir aqui no Brasil, eu ainda emprestei, né? Ele falava assim, olha, eu não posso acessar minha conta porque tá bloqueada, quando eu chegar aí eu te pago tudo. Foi quando eu descobri que ele não era a mesma pessoa. A pessoa que estava na foto não era Fernando Silva, e sim era o Martin Hentz, que é um policial alemão, ator e modelo. Foi quando eu descobri. E ele sempre mandando, pedindo, por favor, me perdoe. Quando eu descobri que ele era outra pessoa, ele disse que não, que ali era o nome que ele usava para a segurança lá da ONU, que eu tinha descoberto isso dele, mas ele era a pessoa que ele estava falando.
É muito fácil ser enganado, muito fácil. Eles têm uma fala, né, muito convincente, e aí é muito fácil de pegar uma pessoa fragilizada.
Essa que você ouviu é a Maria. Ela foi vítima de romance scam, um tipo de golpe cibernético que também é conhecido como golpe do amor. Parece uma história difícil de acreditar, né? Aposto que você tá aí ouvindo e pensando, imagino, nunca aconteceria isso comigo. Só que acontece todos os dias e com muita gente. Talvez já tenha até acontecido com alguém que você conhece, mas você não sabe. Além do prejuízo financeiro e do trauma psicológico, as vítimas do golpe do amor carregam também uma imensa vergonha por terem se deixado enganar. As mulheres não são as únicas vítimas desse tipo de crime. Quando as vítimas são homens, o golpe começa do mesmo jeito, via aplicativo de namoro, só que muitas vezes termina em sequestro. Segundo dados da Divisão Antissequestro de São Paulo, em 2023, dos 51 casos de sequestros registrados na capital paulista, 49 ocorreram por meio de aplicativos de namoro, e em todos, a vítima era homem. É o golpe da novinha. Os homens são atraídos por um perfil com fotos de uma mulher bonita, passam a trocar mensagens com ela e marcam um encontro. Chegando ao local, a vítima é feita de refém por criminosos que fazem transações bancárias e compras com cartão de crédito. No programa de hoje, o nosso foco é só o golpe do amor, em que as vítimas são as mulheres. Se vocês quiserem que a gente faça também um sobre o golpe da novinha, nos avisem nos comentários, tá? E para nos ajudar a entender como agem os golpistas por trás das telas, eu vou conversar com dois super especialistas no combate a esse tipo de golpe. Mas já posso adiantar, é um crime sofisticado e bem organizado, feito para envolver até quem acha que não se deixaria enganar facilmente. Vem com a gente! Então vamos lá. Eu vou começar apresentando o Mauro. Mauro, seja muito bem-vindo ao Mamilos. Quem é você na fila do pão?
Oi, meu nome é Mauro Elovitch, eu sou promotor de justiça e eu sou coordenador do GAI Ciber, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público de Minas Gerais. Então, eu trabalho exclusivamente com investigação e processo de crimes cibernéticos. Até meu pão é virtual.
Adorei, adorei. E agora eu vou apresentar para vocês uma mulher que vocês vão ficar apaixonados. A Bia, nossa produtora, está enlouquecida com essa mulher. Glauce, seja muito bem-vinda ao Mamilos. Quem é você na fila do pão?
Obrigada. Eu sou a Glauce Lima, sou presidente do Instituto GK Scam Online. O Instituto presta apoio a vítimas de golpes cibernéticos, né? Sendo que o carro-chefe é o golpe do amor, desde 2011. Tá? Então, nós prestamos toda a assessoria jurídica, psicológica e psiquiátrica para essas vítimas de forma gratuita.
Então, já que vocês falaram de golpe do amor, né, eu queria começar pedindo para o Mauro tipificar o que, que é esse golpe, como que ele é diferente de um namorado ruim, né? Porque eu ainda fiquei pensando, cara, um namorado que... Você começou a namorar 2 meses depois, ele tá morando na sua casa, e aí, por coincidência, ele fica desempregado, você se vê sozinha pagando as contas da casa. Passa um tempo, você tá pagando contas dele mesmo, passa outro tempo, você tá vendendo o carro para investir num negócio incrível que ele encontrou, você tá tirando um empréstimo para uma emergência dele, e aí, evidentemente, começa a apertar a grana, você vai ficando ansiosa, o clima não fica tão bom, o cara termina com você e vai procurar outra para explorar. Qual é a diferença do golpe do amor para um namorado ruim? Que tem muito, que tá cheio o mundo, inclusive.
Infelizmente, aí eu, como tô casado há bastante tempo, tô fora do mercado, não sei como é que tá aí, mas eu ouço o pessoal falando. A diferença básica é que nesse caso que você mencionou, é um explorador, é o que hoje em dia as pessoas estão chamando de estelionato sentimental. É uma outra coisa. No golpe do amor, em regra, não existe esse envolvimento emocional da outra parte. Ele já é programado, ele já é feito com o objetivo de enganar, de buscar vítimas, de tirar dinheiro. Nunca houve qualquer espécie de investimento emocional nisso daí. O que acontece em regra? Os criminosos, eles criam contas falsas em redes sociais, com fotos de terceiros, com imagens genéricas, às vezes, e cria um perfil, cria uma personalidade ali. Eles geralmente colocam alguém interessante, com algum traço de exotismo, com alguma coisa que vá dificultar um contato pessoal, ou até mesmo um contato em chamada de vídeo, alguma coisa instantânea, né? Então, eles geralmente põem história de alguém que está fora do país, de alguém que está em missão militar, que está em alguma atividade, tipo Médicos Sem Fronteira, trabalhando em posto de petróleo. Enfim, bota alguma coisa exótica, interessante e que dificulte um contato pessoal. Aí, eles vão entrando em contato com as vítimas, vão desenvolvendo com calma um relacionamento, a vítima acredita, né, que está se envolvendo num relacionamento virtual, começa a colocar um envolvimento emocional naquilo, começa a passar informações pessoais, informações sensíveis, né, informações sobre a vida íntima dela, chega por vezes a compartilhar nudes, a mandar vídeos, e daí tem dois caminhos básicos, né? O mais comum, ele passa a inventar uma história de cobertura para pedir dinheiro. Então, ele sofreu um acidente fora do país e não está conseguindo acessar o dinheiro dele. Ou ele sofreu um bloqueio porque ele teve um problema com as empresas dele. Ou então, ele convence a vítima a investir em uma futura atividade conjunta. Olha, estou comprando uma viagem para a gente ir para o Caribe, eu preciso que você pague a sua parte. Ou estou comprando uma residência para você vir morar comigo fora do país, preciso que você invista a sua parte. E vai explorando cada vez mais a vítima. Quando ela se recusa a pagar, ou por vezes, quando o criminoso não tem essa sutileza, quando o criminoso ele vê que ele não vai obter esse dinheiro, ou quando ele não tem a sutileza, ele, ao invés de estelionato, ele vai para extorsão. Ele começa a chantagear a vítima e falar que vai divulgar os dados íntimos dela, que vai divulgar informações pessoais, que vai divulgar um vídeo, um nude, que vai trazer um dano gigantesco e começa a chantagear essa vítima para obter esse proveito econômico. Então, assim, em linhas gerais, o golpe do amor é isso.
Ok, então o que diferenciaria é que tem um componente, eu diria quase empresarial no golpe do amor, enquanto o namorado ruim não é seriado. Acho que a gente poderia dizer assim, porque tem o estelionato emocional, tem o aproveitamento da vítima, mas não é seriado, não é um negócio, não é um empreendimento. E aí, Glaucio, quando você fala que você é do Instituto e o Instituto existe para defender as vítimas, o que exatamente você faz?
Eu atendo as vítimas de romance scammers, que são mulheres que sofrem golpes do amor, mas em quadrilhas nigerianas.
Dá para dizer, então, que você é uma detetive de golpista, uma caçadora de golpista?
Detetive não, né? Eu acho que para detetive eu precisaria de mais especialização. Agora, caçadora, sim.
Sensacional. Como é que você se meteu nessa?
Uma amiga minha, em 2011, sofreu golpe. Ela é alemã. Quando ela sofreu o golpe, me procurou para me falar, eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar nesse tipo de golpe. Então, eu comecei a procurar, estudar e ver onde eu ia encontrar alguma coisa sobre isso. Eu encontrei muitos grupos americanos que falavam do tema, porque na época, em 2011, eles usavam mesmo, eram as imagens dos soldados americanos. Então, eu comecei a entrar nesses grupos, trabalhar, né, nesses grupos. Quando foi em 2013, eu consegui contato com a polícia de Abuja, porque eu descobri que o rapaz que tinha aplicado o golpe nessa minha amiga era de Abuja. Fui para a Alemanha para poder pegar todos os documentos dela. Em uma semana, eu montei todo o processo que a polícia de Abuja me pediu. Enviei para eles. Segui as orientações dele numa suposta entrega de pacote para esse nigeriano e conseguimos que ele fosse preso no correio.
Tá, eu preciso perguntar, evidentemente, por que isso é um golpe exportado? O que, que os nigerianos vieram fazer no Brasil? E na sua resposta você já aponta que a gente não é vítima preferencial, eles já atuam em outros mercados também.
O Brasil é a última opção, tá? Em relação a eles, para aplicar golpe. Eles preferem e acharam muita facilidade no Brasil e encontraram muitas brasileiras que prestam serviços para ele. Que a falsa central de atendimento, a falsa alfândega, as contas correntes que são emprestadas por uma porcentagem de 2 a 4% do valor que é depositado diariamente. As meninas que são as selecionadoras, que selecionam essas pessoas que vão emprestar as contas, que recebem de 8 a 10% do valor que é depositado na conta dessas meninas. Então, eles conseguiram no Brasil um braço dessa quadrilha. E ao mesmo tempo que eles conseguiram isso no Brasil, eles conseguiram também uma coisa que é muito preocupante, que é a questão da legislação. Eles conseguiram daqui formar grupos muito fortes de tráfico internacional de drogas alimentado pelo Romance Scammers.
Acho que é melhor o Mauro entrar e me explicar um pouco mais de qual é a operação. Então, do ponto de vista do criminoso, como que eles se organizam? Porque você explicou para a gente como que é o golpe do ponto de vista da vítima. Mas qual é a operação? Vocês já conseguiram mapear isso, Mauro?
Sim, varia um pouco, né, dependendo de organização para organização. E a Glaucio trouxe um ponto bem interessante. Hoje em dia, o crime cibernético ele não tem fronteira. Ele é praticado de qualquer lugar do mundo contra qualquer lugar do mundo. E o Brasil ele está cada vez mais se tornando um mercado preferencial para crimes cibernéticos em geral. Hoje nós já somos o terceiro país que mais sofre crimes cibernéticos no mundo, e somos o primeiro da América Latina. A gente só pede para a China e Estados Unidos em matéria de vítimas de crimes cibernéticos.
Por quê? A gente tem renda maior que os outros, para ser mais foco? A gente tem uma língua difícil. Por que seria a gente foco?
Nós temos alguns fatores que as empresas de segurança cibernética revelam. Primeiro, nós não temos uma cultura de segurança cibernética. Então, as nossas empresas são fáceis de serem hackeadas, os nossos dados estão sendo vazados a toda hora. Então, com pouca dificuldade, você obtém dados pessoais estruturados de vítimas e familiares, o que permite a aplicação generalizada de golpes e golpes com muita eficiência. Você tem uma legislação permissiva. A nossa legislação penal ela é fraca, especialmente no que se refere a desestímulo à criminalidade. Nós temos outro fator, que é a questão de subnotificação. A nossa população ela tem um descrédito na justiça, ela sabe que nós temos dificuldades estruturais para investir na investigação, que nossos recursos para a segurança pública são muito limitados. Então, não procuram as autoridades sequer para registrar a ocorrência. Então, isso tudo gera um clima de facilidade para cometer o crime, porque as empresas não têm segurança cibernética, a população em geral não tem educação digital, que é uma coisa que a gente tem que investir, né? As pessoas saberem o que elas podem postar, o que elas não podem postar, identificarem situações de risco na internet. Então, com isso, você tem um ambiente propício para eles aplicarem, dificuldade estrutural para investigar e acreditam na impunidade ou numa punição levíssima em caso de serem descobertos. Nossa legislação processual penal está extremamente ultrapassada e dificulta a realização da justiça. Na verdade, esse recorte que a Glaucio fez, eu estava ouvindo aqui, eu acho interessante, acho o máximo que eles fazem isso, em diversos outros países é aceito. Agora, aqui no Brasil, isso aí seria fonte para inúmeras nulidades. Pode até fazer uma operação, prender, mas eles vão ter muito gancho para anular. Por exemplo, isso que ela falou de criar perfis no Facebook para interagir com os criminosos. Isso daí pode ser considerado, dependendo do contexto, como infiltração virtual sem ordem judicial. Então, o criminoso, dependendo do juiz, dependendo da interpretação, dependendo do caso, vai anular tudo dali para frente. Então, um trabalho de anos das vítimas, da polícia, do Ministério Público, vai por água abaixo por uma legislação falha nossa. Então, a gente precisa melhorar demais a nossa legislação processual e é outro fator que atrai o criminoso. Não é só a pena que é baixa. Os fatores que eles permitem a gente fazer uma investigação eficiente são ruins aqui no Brasil.
Tá. Então, olha só. Por exemplo, a gente a gente tem um monte de filme, de série, de livro, mostrando como se organiza o tráfico de drogas, por exemplo. Né? A gente não sabe nada desse esquema de golpe do amor. Quando a gente pensa em golpe do amor, você pensa numa pessoa em casa sozinha aplicando golpe. Mas o que o Mauro traz para a gente é de uma empresa. O que a Glauci traz para a gente é de um volume que também remete não a uma operação individual, mas a uma coisa mais organizada. Conta para a gente, Mauro, como é essa organização?
Bom, hoje em dia, boa parte dos crimes cibernéticos, eles são popularizados, entre aspas, né? Eles são difundidos pelo que a gente chama de crime as a service, que é o quê? Crime como um serviço. Os criminosos que desenvolvem os golpes, eles vendem esse conhecimento para pequenos grupos. Então, eles treinam uma pequena central do crime em troca de uma porcentagem. Então, ele pega o volume, a dedicação que ele tem que dar para o golpe do amor, ela é razoável. Ele tem que criar um perfil, ele tem que interagir. Para poder difundir isso, ele meio que franquia. Então, ele treina 10, 15 pessoas, ele pega dados vazados ou às vezes ele contrata a gente, né, para fazer essa seleção, para ver mulheres que caem no perfil preferencial deles para as vítimas, e eles ensinam o passo a passo. Então, olha, você vai criar o perfil assim, você vai buscar foto assado, você vai falar isso, isso e isso, a história de cobertura é essa. Se ela te pedir para gravar vídeo, você fala que você não tem sinal porque você está no Iraque, ou porque você está numa plataforma de petróleo, ou porque você está atendendo vítimas na Nigéria, você é um médico sem fronteira. Então, tem todo um roteiro que ele é difundido em troca de uma porcentagem do crime. Então, ó, 30% vai para quem vendeu o crime para essas pessoas aplicarem. Inclusive, eles têm, em situações que a gente já investigou, quase como um 0800. Ele tem um WhatsApp que os outros associados entram em contato. Olha, ela está pedindo isso, o que, que eu faço? E ele vai orientando a distância. Então, é profissional, não é, porque você pensa assim, a maioria dos criminosos, eles não têm esse conhecimento de abrir uma conta de e-mail fora do país, de como alimentar um perfil crível de rede social. Então, tudo isso tem alguém por trás que já fez, já testou na prática e que vai difundindo de maneira serial.
Eu estou absolutamente chocada com o conceito de... Como que você falou?
Crime as a service.
Crime as a service. Eu tô, assim, chocada com esse conceito, porque eu acho que eu tava falando com você antes de começar a gravar, eu fico um pouco consternada com o tanto de trabalho, porque, assim, para você simular um relacionamento, você tem que ir lá falar, você vai ter que dar muita assistência antes de você poder tirar alguma coisa, minerar alguma coisa dessa pessoa. E às vezes eu falo, é um clima tão ralezinha, não é muito trabalho para pouco lucro?
É assim, eu falo, tá, na linha daquilo que eu trabalho. Aquilo que eu trabalho não existe pouco lucro, né? Eu tenho vítimas que perderam 950 mil reais, eu tenho vítima que perdeu 650 mil reais... Eu tenho vítima que perdeu casa, carro, apartamento, então eu não acho que é pouco, não, né? Pode ser que esses outros estelionatários que estão pipocando por aí, esses sim, esses devem dar pouco golpe. Agora, quando você se trata do Romance Scammers, que é uma quadrilha organizada, que eles aprendem a fazer isso desde quando eles começam a escrever, né? Que aprenderam isso no tempo do e-mail, Yahoo, por aí que veio Yahoo Boys e assim por diante, que é os disparos em massa, né? A organização deles, se fosse para ser de uma empresa, seria fantástica, porque eles conseguem disparar uma quantidade de e-mails em determinados horários que, sabe, nem mala direta, se eu fizer, eu consigo ter essa facilidade. Mas são muito bem organizados, existe o escalonário, né? Aquele que só dispara o e-mail, aquele que só vai buscar o perfil, aquele que conversa, aquele outro que seleciona as outras pessoas para servir de braço, o roteiro é encaminhado para eles todos os dias, então a vítima pode falar com um golpista hoje e daqui meia hora ela está falando com outro, porque aquele teve que sair para ir para a escola, outro teve que sair para ir para a igreja. Então, ela fala com 4, 5 pessoas ao mesmo tempo, E a pessoa leva aquela conversa como se fosse sempre a mesma pessoa, realmente por causa disso. Pelo roteiro bem elaborado.
Então, tem uma coisa que quando a gente fala de hacker, né, técnicas de invadir um sistema, tem o hack social. E aí, sim, o que você está trazendo para mim, Glaucio, eu entendo, eu acho que é além da parte curiosa, né, inusitada, eu acho que tem um ponto muito importante para quem sofreu no golpe, porque, evidentemente, quem sofreu vai se sentir burro. Como eu não percebi? Quando eu percebo o que tem atrás, o tamanho da estrutura, eu vou entender que foi um roteiro que foi aperfeiçoado muitas e muitas vezes, passou por muita gente, né? Ah, a pessoa desistiu do golpe no meio porque... Ah, então eu tenho que mudar isso aqui. Ah, aqui a pessoa desengajou. Ah, então eu tenho que mudar aqui. Ah, aqui a pessoa denunciou. Então eu tenho que mudar aqui. Então, não é que você está sendo enganado por uma pessoa. Você está sendo enganado por um processo, por uma máquina. Uma máquina de entender as nossas carências, de entender as nossas fragilidades e de explorar isso. Faz sentido o que eu estou falando?
Faz. E eles não mudam o roteiro assim, como você falou, de tempos em tempos. Não. Por exemplo, eu vou abordar vocês dois, né? Eu percebi que com o doutor, a história que vai colar é que eu sou uma pessoa bem qualificada, um médico, um engenheiro, que eu tenho muito dinheiro. Para ele, então eu vou jogar o golpe do pacote, né? Então, olha, você vai receber meus documentos, porque eu confio em você, isso. Para você já não vai servir esse golpe. Então, para você, eu já vou usar aquele... Ou o golpe de, eu estou indo para a sua terra para a gente se casar, porque eu gostei muito de você, só que o meu dinheiro está preso, me manda o dinheiro da passagem que eu te devolvo em dobro. Então, quer dizer, ele muda isso no decorrer da conversa que ele vai tendo com a pessoa. Porque o que ele faz? Ele começa a falar com a pessoa, ele nem sabe o que ele está falando, no segundo dia ele já está amando, né? Você é meu amor, eu quero casar com você, não sei o que, não sei o que lá. Isso sempre foi assim. Só que aí ele começa, como foi seu dia? Aí a mulher vai e fala. O que você fez hoje? O que você comeu? Você se alimentou bem? Como foi o seu trabalho? Quanto tempo faz que você não viaja? Como está você e sua família? Você acaba falando para ele sua vida.
É isso. A gente solta muito dado pessoal, que é a munição desses criminosos cibernéticos, não só no golpe do amor, mas na imensa maioria dos crimes cibernéticos. E é interessante, você falou da diferença, né, Glaucio, do pequeno estelionatário para o golpista do amor. Esses criminosos cibernéticos, as organizações, as pequenos orcrins, as quadrilhas, eles vão se especializando. Então, cada região, cada tipo de criminoso vai se especializando num tipo de golpe. Por exemplo, o golpe do WhatsApp, do mãe, perdi meu celular, ele é o mais comum, ele é mais fácil de aplicar e ele é disparado em massa. Então, ele é um crime de pequena complexidade, pequeno investimento e pequena recompensa. Então, ele faz porque ele vai disparando em massa. Se ele atingiu 100 pessoas e duas caíram no dia, já lucrou, é isso, tirou o dinheirinho da semana e tá ali. Né? Ele é mais difundido. O crime do golpe do amor, ele é um crime de alto investimento, não investimento financeiro, mas investimento de preparação, de dedicação, de estruturação e de alta recompensa. Ele não vai entrar nisso para conseguir 2, 3 mil reais. Ele vai para chutar de 20 mil reais para cima. É para comprar passagem para o exterior, é para comprar uma casa fora do país. Tem vítima que a gente atendeu que fez financiamento para dar para o golpista, na realidade, o dinheiro. E, então, é um golpe. Eles dedicam, eles preparam essa estrutura com dedicação, porque vai vir alta recompensa. É um investimento. Ele vai fazendo ali uma previdência, vamos dizer assim.
Gente, é muito chocante o que vocês estão falando. Muito, muito, muito. Porque, assim, quando a gente começa a conversa e você fala do golpe, eu fico imaginando uma senhorinha que está em casa, sozinha, e que vai dando pequenas quantias, até porque a maior parte da nossa população não tem grandes quantias, né? Se a gente vai pensar numa rede muito grande, a gente não tem um alto, altíssimo poder aquisitivo. E na terceira, quarta vez que o cara pedir, ela já se liga e vai embora. E aí ela vai ficar com vergonha de de falar para qualquer pessoa, que dirá de procurar a polícia. Quando a gente chega na parte da polícia aqui, eu consigo, de uma perspectiva mais estrutural, entender que eles estão tão sobrecarregados com tanta coisa, que esse crime que não tem violência a priori, né, feito lá por nigerianos tão longe e tal, assim, o potencial ofensivo é pequeno, o quanto eu teria que ter de sofisticação e tudo para ir atrás é grande, então não é uma prioridade, eu consigo entender isso, não por incompetência, mas não parece uma prioridade. Agora, quando vocês falam da escala que é, do tamanho que é, do tamanho do dano, me parece que a gente precisa se mexer para melhorar essa proteção que a gente tem, né? O que a gente poderia fazer? O que seria ideal que mudasse, tanto em termos de educação de população, quanto em termos de resposta da polícia?
Então, vamos lá. Na minha perspectiva, eu acho, primeira questão é a gente começar a difundir educação digital para a população. A gente tem que buscar meios a partir das escolas de ensinar como ter contato com o meio digital, a partir de que idade que a pessoa tem que ter rede social, quando que ela vai ter rede aberta, quando que ela vai ter rede fechada, como se prevenir de interações, como tomar um cuidado maior com a exposição de dados pessoais. Isso daí é fundamental para a gente prevenir, porque são cuidados que a gente toma no meio físico para evitar o crime. Imagina se todo mundo andasse, sei lá, carregando corrente de ouro com dois dedos em áreas de alta periculosidade no Brasil. Seria, né, todo mundo furtado. As pessoas têm um mínimo de conhecimento de medidas preventivas, tal. A gente tem que difundir esse meio cibernético também. Outra coisa que, na minha opinião, tem que acontecer é o Estado ter esse entendimento de que a criminalidade está migrando para o meio cibernético. Então, não adianta investir só em segurança no meio físico. Você tem que ver que a criminalidade está indo para lá e você tem que alocar os recursos para isso. Então, nós temos que ter melhores centrais de investigação de crime cibernético, maior especialização da polícia, contratação de software, porque, igual você falou, material humano é inviável para a gente investigar esse tanto de crimes cibernéticos que acontecem. Mas, hoje em dia, existem melhores softwares que otimizam o processo de investigação da polícia e o Estado tem que investir nisso, né? Se você quer resolver o problema, você tem que investir. Você tem que fazer treinamento, você tem que fazer capacitação, tudo na internet muda muito rápido, então o Estado também tem que se adaptar rápido para dar uma resposta. E o terceiro fator, para mim, é a melhoria da nossa legislação. Nós temos que ter uma legislação penal e processual penal que seja mais dura com os crimes cibernéticos. Já andou melhorando, a Lei 14.155 aumentou as penas, criou o crime de estelionato mediante fraude eletrônica, que foi um grande avanço. Você tem que melhorar governança do Estado com as Big Techs. Então, você tem que ter mecanismos para que as Big Techs respondam às autoridades, respondam à ordem judicial, respondam de maneira mais completa, mais rápida, tenham mecanismos para fazer triagens de contas evidentemente criadas para dar golpes. Então, é uma melhoria sistêmica que a gente tem que fazer um passinho de cada vez.
Então, quer dizer, a gente está falando que essa a questão da legislação que o doutor está falando é muito importante, porque não é mais uma pessoa aplicando, já são quadrilhas especializadas, né? Então, tem que olhar com outros olhos. A questão da vítima também. Então, eu não sei se é a falta de especialização, tá? Que está faltando. Eu acho que falta, sim. Boa vontade em relação às delegacias, porque eu falo isso porque muitas vítimas, quando me procuram, eu falo assim, você já fez o boletim de ocorrência? Olha, Glauce, eu fui na delegacia, o investigador falou para mim assim, vai embora que isso é um golpe. Eu não tenho uma vítima só que me falou isso. Eu tenho várias vítimas que me falou isso.
Mas é porque, assim, eu entendo que a pessoa que prestou concurso, que entrou na força policial, fez isso porque está interessada em fazer um serviço público. Ela não está querendo fazer pouco de vítima. Mas é que eu entendo que, né, é isso. sempre num país que nem o Brasil, a gente tem necessidades ilimitadas e recursos escassos. Então, acho que quando o Mauro fala do que tem que mudar, talvez um ponto importante que a Glaucia está trazendo aqui é a sensibilização das forças policiais. Isso tem que ser visto como importante nas forças policiais. Faz sentido, Mauro?
Faz sentido. Por exemplo, do software que a gente usa. O que o Alessandro Barreto usa no Ministério da Justiça, no CyberLab, é o CyberLab do Ministério da Justiça. Não é a delegacia de bairro de Divinópolis. Então, a maioria dos policiais não tem acesso a esse tipo de tecnologia, e o crime está em todo lugar. Nós fizemos em 2022 um levantamento só de estelionato cibernético aqui em Minas Gerais. Em Minas, nós temos mais de 800 municípios. Dos 800, só 9 não registraram nenhum tipo de estelionato cibernético em 2022. Então, não é uma coisa que o Ministério da Justiça vai conseguir atender de lá. É uma coisa que a gente tem que generalizar. A gente tem que poder que o delegado de Pirapora tenha acesso a esses tipos de software. Então, não é uma realidade, eu falo isso porque a gente conhece muito de perto, não é uma realidade da maioria das delegacias. Às vezes, não é nem má vontade. É, talvez uma sensibilidade na maneira como conversa com a vítima, como coloca essa situação. E eu acho que tem que registrar a ocorrência de qualquer jeito, ainda que você tenha dificuldade estrutural para investigar. Até para você poder cruzar dados, identificar as organizações criminosas. Às vezes, é igual você falou, uma ocorrênciazinha de R$500... não é nada, mas dentro de um panorama nacional. Mas dentro de, às vezes, você fazer um levantamento eficiente e cruzamento de dados, você vai ver que aquele mesmo número de WhatsApp aplicou 600 crimes e que em um mês causou R$100 mil de prejuízo. Então, tem que registrar, a gente tem que otimizar os bancos de dados. É uma dificuldade tremenda levantar estatística de crime cibernético no Brasil. Eu sei, porque a gente tenta fazer, é sempre uma dificuldade. É uma dificuldade tremenda eu obter dados de outros estados da federação, e o crime cibernético não tem fronteira. Esses dias para trás, a gente foi fazer uma operação, os criminosos estavam em Santa Catarina. Eu contei com o apoio das autoridades de investigação em Santa Catarina, mas eu, no meu computador em Minas Gerais, eu não tinha acesso ao sistema deles para cruzar esses dados. Eu preciso ter. Então, a gente precisa melhorar muito, investir em tecnologia. E é um investimento, não é um gasto. Isso que a gente tem que deixar bem claro. Juliana foi muito feliz nisso. Recurso nacional, ele é limitado. Aí você fala para um gestor público, nós temos que investir 10 milhões no software. Ele fala, como 10 milhões no software? Mas se você pensar que esses 10 milhões vão otimizar a hora de trabalho de 600, de 1.000 policiais, esse valor acaba sendo pequeno. Então é um investimento. E aí você vai conseguir dar uma resposta para o delegado de bairro de qualquer cidade do Brasil. Então é o que eu estou falando. Tem que pensar globalmente, tem que pensar em estruturar.
Muito bom. Mas aí, quando a gente está falando de estruturar e tal, acho que um dos empecilhos que a gente passa, além de todos que a gente falou, é o fato de que talvez a gente tenha pouca empatia com as vítimas, né? Porque acho que ela mereceu de alguma forma, né? A gente tem essa cultura de culpabilizar a vítima.
Pior, às vezes, do que o dano financeiro, e às vezes são danos financeiros consideráveis, arrebenta financeiramente a mulher. Mas pior, muitas vezes, do que o dano financeiro, é o dano emocional, é o dano na autoestima, é o dano no relacionamento, na confiança. Você acaba emocionalmente com aquela mulher. Então, por isso que a gente tem uma subnotificação tão grande. Eu acho, inclusive, que muita gente procura a Glaucia e não procura a polícia, porque tem esse medo de ser exposta ao ridículo, de estar lá e ser atendida por um policial homem. Então, a gente tem muito esse cuidado lá no Gaiciber de ter essa visão do impacto em relação à mulher mesmo. E a gente achou por bem fazer essa campanha de divulgação do Golpe do Amor em março como uma ferramenta de empoderamento da mulher, dela se prevenir, dela se defender, dela se sentir encorajada a procurar as autoridades. E é igual o que você falou, Juliana. Eu digo para o Golpe do Amor como eu digo para todos os crimes. A culpa não é da vítima. A vítima não tem culpa. A vítima, ela foi enganada, tá? Ninguém pediu para ser enganado, ninguém quer ser exposto a um criminoso. Ela pode ter tido menos cuidado do que o necessário, sim, mas ela é a vítima. A gente tem que ter esse cuidado, ter essa visão de não revitimizá-la, de não transferir a culpa de algum criminoso, de alguém que se dispôs a fazer algo ilícito, para uma pessoa que estava simplesmente procurando um relacionamento e que não tem culpa por causa disso.
E aí eu queria que vocês falassem, eu vou pedir para a Glaucia falar um pouco sobre, já que ela faz esse atendimento às vítimas, o estereótipo da vítima é uma pessoa de idade isolada, muito solitária, que não tem amigos, né? Ela está muito frágil emocionalmente. Isso corresponde à realidade? Se não, por quê?
Isso correspondia à realidade quando, em 2012, 2013, né? O ano passado foi o ano que eu tive o maior número de denúncias e eu resolvi fazer a estatística do Instituto em relação à idade. Então, nós lançamos um formulário para todas as vítimas e eu me surpreendi. O perfil da vítima hoje, 40 a 45 anos de idade, curso superior completo, mulheres que têm uma estabilidade financeira, 70% solteira ou viúva, 30% casadas. Então, mudou muito o perfil da vítima. A avó dos gatos era em 2011, 2012, né? Porque aí eles iam atrás das americanas, né? Que eram aposentadas, viúvas, tudo. Hoje eles já buscam outro tipo de mulher. Mas eu tenho vítimas de 35 anos, que é uma profissional do lar, que acabou vendendo o único bem que o pai tinha, que era a casa, para poder também atender isso. Então, de uma maneira geral, as vítimas mudaram. Não é mais aquela mulher solitária, não. O que eu vejo é que em todos os casos que você pega dessas vítimas, é a falta de educação cibernética. É o não saber mesmo, não saber lidar com a rede social. Porque quando você pede o perfil da vítima para você olhar, as redes sociais são todas abertas. E eu costumo falar para ela: você deixa a porta da sua sala aberta, a janela aberta? Você vai dormir assim? Não. E a rede social é isso. E elas não precisam ter essa rede social aberta. Ou se não, pede para adicionar. Pô, mas por que você adicionou ele? Você fala inglês? Não, não fala. Então vai adicionar americano para quê? Para usar o Google Tradutor? É uma ferramenta horrível. Não, sabe? Então você percebe que é a educação. A questão de saber isso, de se expor menos.
Reiterando, importante recado que o Mauro colocou, que é a vítima não tem culpa, não é ela que é responsável, mas pensando em prevenção, né, que vocês também trataram como sendo importante, para além das dicas que a Glaucia deu de, poxa, preste atenção como você se expõe, começa a enxergar rede social como uma praça pública. Então, o fechado é a sua casa. Ali tem os seus amigos, ali você pode se expor, ali você pode ser quem você é, ali você pode colocar suas informações. Quando você está aberto, quando você está no mundão de meu Deus, aí é prudência e sopa quente, né? Vamos usar a mesma lógica que a gente usa quando a gente está andando na rua. Nunca vi essa pessoa, como é que eu posso saber? Não sei o que é, da onde vem, do que se alimenta, né? Mas para além disso, eu queria que vocês dissessem se assim, se tem algumas características que podem nos deixar mais vulneráveis.
Eu acho que na questão do romance scammer, eu acho que é a autoestima, né? Eu acho que a mulher, quando ela cai nesse golpe, ela está com a autoestima muito baixa. Então, um oi e bom dia como você está, para ela pesa muito. Então, eu acho que ela tem que começar a prestar muita atenção no que está fazendo falta para ela, né? Antes dela estar buscando alguma coisa que preencha isso em rede social, ou pessoas que ela não conhece, tudo. Porque tem mulheres que você vê que é casada, tem mulheres que você vê que tem profissões boas. Então, é difícil você falar, gente, o que estava faltando ali, né? Então, eu acho que é a questão de se conhecer, de se voltar um pouco mais para você, prestar mais atenção naquilo que realmente te falta, e você preencher aquilo, não esperar que outra pessoa preencha, né? Porque você acaba ficando muito vulnerável ao golpe nisso, dependente dessa questão de alguém te aprovar, né? Porque o golpe, você percebe que é muito isso, a pessoa está está precisando muito de carinho, de atenção, de aprovação de terceiros. Né? O romance escama, a gente percebe que é essa falta que está fazendo em relação às mulheres.
Sem discordar de você, mas trazendo uma outra perspectiva, eu estive num festival de inovação agora e assim, eles falam de tudo que é de futuro.
Uhum.
E falaram demais, Glaucio, sobre solidão. Muito dado, muita estatística. Os americanos estão estudando muito isso, o impacto da solidão. Então, só para ampliar o escopo do que você falou, não é o que está te faltando. Todo ser humano é básico do ser humano. Contato, carinho, sentir que você não está sozinho, não tem que resolver tudo sozinho. A gente precisa entender o contato humano, a qualidade das relações, com a mesma grau de prioridade de dormir, de comer,
sim,
de beber água. Se você não tiver isso, você está tão vulnerável. Ninguém é forte a ponto de resistir se não comer. Não existe o Iron Man que vai resistir, que não vai cair se não estiver bebendo. A gente, nenhum ser humano consegue resistir se não dormir. Se você não tiver relações boas, você não vai resistir. Esse é o ponto para mim. Então, não é que você tem que melhorar a sua resistência. Se você não está tendo e não está conseguindo ter, você vai ter que precisar de ajuda. Você vai precisar pedir ajuda. Porque senão você realmente está muito vulnerável.
A gente sempre alerta, né, as pessoas em geral assim. Tenha cuidado com quem você aceita nos seus perfis, né? Se você optou por ter perfil fechado, o que é mais prudente, na imensa maioria das vezes, só aceitar como seguidor alguém que você consiga verificar de alguma maneira a identidade daquela pessoa. Uhum. Então veja quem ela é, se ela conhece alguém que você conhece, se você conhece onde ela trabalha, se você tem como confirmar onde ela trabalha, embora em parte dos romances quentes eles tenham às vezes até um esquema mais elaborado para se fazer passar por entidades, por funding, etc. Com um pouco de cuidado, você procurando ali nos contatos daquela pessoa, você procurando os canais oficiais das instituições, você consegue confirmar pelo menos se aquela pessoa existe e se ela é mesmo quem ela diz ser. Outra dica importante que a gente dá é ter atenção com histórias mirabolantes. Se a pessoa está sempre dando alguma desculpa para não interagir diretamente com você, se os vídeos, né, que ele te manda às vezes estão escuros, estão desfocados, é justamente às vezes para evitar para que a vítima perceba que não é ele ou que às vezes é uma inteligência artificial que pode ter alguma falha. Mas na maioria das vezes eles nem se dão ao trabalho disso, eles simplesmente inventam desculpas para não ter essa interação. Então desconfie desse tipo de perfil, desconfie também, faça uma checagem de foto. Uhum. Hoje em dia não é difícil, uhum. Você pega qualquer foto e você coloca num reverse image search lá, você põe no Google, no Google Images e pede para buscar aquela foto, uhum. Você vai ver de quem é. Você vai comparar se aquela foto é mesmo de quem você diz ser. Em vários casos que nós identificamos, com uma busca rapidinha no Google, a gente viu que era outra pessoa completamente diferente. Então é um cuidado. Infelizmente, a gente tem que ter cuidados. A internet precisa de cuidados como precisa na interação física. Você não vai sair comprando, você não vai sair dando informação pessoal para qualquer um na rua. Outro cuidado importante, cuidado com seus dados pessoais. Cuidado com o que você expõe de você. Se você colocou aberto para todo mundo quem é a tua melhor amiga, que a tua melhor amiga está fora do país, que você deu detalhes da sua vida íntima, ele vai usar isso como engenharia social para chegar em você. Então, cuidado com essas informações. Com as pessoas que você não conhece e você está interagindo pela internet, muito cuidado com o que você compartilha de informações, às vezes sensíveis, sobre sua família, sua rotina. E aí eu vou dar uma última dica, e essa eu não poderia deixar de dar, mas eu já vou fazer o disclaimer, que não é por moralismo. Uhum. Tá? Cuidado com o nude. Evite o nude, evite o vídeo íntimo. Ah, é brincadeirinha de casal. É e não é, sabe, gente? Não estou falando por moralismo de maneira nenhuma. Para mim, a pessoa está livre para fazer a sexualidade dela que ela quiser. O que eu alerto para o cuidado é com o compartilhamento desse conteúdo. Uma vez que caiu na internet, ele não vai sair nunca mais. Então, pode ser que aquela pessoa vá usar aquilo contra você. Pode ser que ele tenha um terminal dele invadido e o criminoso vai pegar aquilo e usar contra você. Pode ser que ele tenha um celular furtado, desbloqueado, e ele vai usar isso contra você e contra o seu namorado. Então, não tem necessidade disso, gente. É assim, vá ser feliz, vá explorar sua sexualidade da maneira que você quiser, mas evite o compartilhamento, evite mandar nude, porque isso vira e mexe, vai dar problema.
Excelente. Algum complemento?
Não, acho que o doutor falou basicamente tudo em relação aos perfis, a atenção, normalmente esses perfis falsos são contas novas, não tem curtida de familiar, não tem curtida de amigos de trabalho, são curtidas só de mulheres, a grande maioria só tem mulheres no perfil, né? Então são detalhes que, se você vai começar a se relacionar com uma pessoa, você vai ver quem curte a foto dela. Aí ela tem 500 curtidas só de mulher, então alguma coisa tem errado. Então se não é golpista, é garanhão, pula fora. Né? Não tem aquela coisa de... Você não vê uma postagem, por exemplo, que nem um face de amigo. Você posta alguma coisa, uma amiga vai e comenta. Nos fakes não existe isso. O que existe é só mulher. Oh, que lindo! Oh, não sei. Não tem interação de amizade. É um Facebook meio que frio, morto. Então, esses Facebook evita. Não adiciona qualquer pessoa. O Nudes, eu sou um pouco mais liberal que o doutor. Quer fazer, faça, mas não mostre o rosto. Se tiver tatuagem, tampe, né? Mas só não mostre o rosto, né?
Gosta. É importante ter diversidade aqui.
Né?
Ou assume seus BO, né, gente? Que eu acho que a gente tá indo pra esse lugar. Entendeu? Tem nude meu, tem mesmo. É isso aí. Essa sou eu pelada. Ponto. Já viu? Minha avó fala. Minha avó falava assim... quem nunca viu não sabe o que é, quem já viu não se espanta, entendeu? É isso, gente, também assim, no futuro, do tanto de nude que tá voando por aí, no futuro isso aí também já não é manada, porque assim, você só consegue me extorquir na base do que eu não quero que os outros saibam. Se você sustenta suas gracinhas, anda de nude aí, mas saiba, porque é isso que a gente tá falando, que internet é praça pública. Você jogou na rede, amor, é como se você estivesse colocando na Praça da República lá no poste, colou no poste. Você tá de boas com isso? Porque pode, gente, tem um monte de gente que tá. Vamos que vamos, entendeu? Gente, queria agradecer demais, acho que tem um super serviço público aqui. Muito, muito obrigada. As portas do Mamilos estão abertas para vocês. Surgiram outras pautas. Mauro, eu tenho certeza que esse é um dos vários crimes que você tem que enfrentar no cotidiano. Se quiser voltar aqui para falar de outros, bora fazer. Que eu acho que uma parte do que a gente pode fazer enquanto imprensa é ajudar as pessoas a conhecer melhor esse universo para ficar com mais anticorpos, para a gente não ser tão ingênuo na mão dessas grandes operações criminosas.
Obrigado pelo espaço, pela escolha da pauta, e realmente é isso, a gente, acho que parte do nosso dever enquanto servidor público também é comunicar, é ajudar a prevenir, e eu acho que a gente hoje conseguiu, pelo menos, né, tentar ajudar os seus ouvintes a reproduzirem isso, a transmitir esse conhecimento aí para outras pessoas, e foi um prazer, o papo foi ótimo, obrigado Glaucio, foi um prazer te conhecer também.
Obrigada pela oportunidade, pelo convite, obrigado doutor, foi um prazer conhecer o senhor também. Eu já conhecia de nome, né, porque a gente que se mete nesse meio, a gente fica procurando aqueles que estão fazendo alguma coisa pela gente, então o senhor aparece, e me deixou muito feliz de participar desse bate-papo com o senhor, espero que continue vendo o nome do senhor aí, viu, em relação a crime cibernético, porque a gente precisa de profissionais como vocês, porque é a única coisa que a gente pode falar para a vítima, ó, tá vendo? Estão fazendo alguma coisa, né? Estão fazendo alguma coisa. Sabemos das dificuldades, sim, mas acho que você estando na frente, levando, sabe, a gente tem uns profissionais aí em crime cibernético fantástico, que realmente a gente vê se desdobrar para pelo menos mostrar um resultado para quem sabe o que é esse crime, né? Porque muita gente ainda não sabe. Então, obrigado mesmo, viu? Conte comigo sempre que precisar. O senhor também, se o senhor quiser um monte de conta de banco, eu passo pro senhor.
Ai, bom demais essa cooperação. Gente, obrigada.